Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos iniciando então o nosso Gabriela Esportiva para você. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Hoje, quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. Que bom que você está aí ligado, viu? Alô, você de casa que está chegando, está saindo. Você que está no comércio, nas lojas, escritórios e outros estabelecimentos. Você das ruas, das estradas, obrigado pela carona. Os carros, táxis, ônibus, caminhões ouvindo a gente. E você de qualquer lugar do mundo acompanhando a nossa programação pela internet. Tem o aplicativo Gabriela FM, tem o nosso site gabrielafm.com.br. Você participa através do nosso WhatsApp, mensagens escritas 988291029. Tá começando Gabriela Esportiva, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com ele, o presidente campeão Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite aos amigos na sintonia aí do Gabriela Esportiva.
A gente inicia sempre com o Alô Esporte Clube. Fica à vontade, Zé.
Olha, o nosso Alô Esporte Clube de hoje, ele é muito especial, não poderia ser diferente. É para um querido amigo, o aniversariante do dia, o meu querido Marinho Santos, né? Todas as homenagens aqui do Gabriela Esportiva.
Abração, Marinho Santos. Aí muita saúde, felicidade. E também mandar os parabéns para o João Neto. Um abraço, João. Tudo de bom. Felicidades. Val Santos também. Beijo, Val. Sucesso. Sayonara Nascimento. Beijão, Sayonara. Também parabéns para você. Muita saúde. A Ana Belga também. Beijo, Ana. Sucesso para você. Felicidades também para Mira Oliveira. E a todos aqueles que estão completando mais um aninho de vida hoje. Sintam-se abraçados. Viu? Muita saúde e felicidades a todos. 6:10.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Começar o nosso Gabriela Esportiva hoje falando aí do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, um jogo que fecha mais uma rodada hoje, um clássico, um cabo de guerra disfarçado de jogo de paciência que vem de muito tempo e que tem colocado a diretoria do Flamengo em rota de colisão com Daniel Fonseca. Um impasse envolvendo uma possível renovação de contrato deixou o clima tenso nos bastidores do Ninho do Urubu nessa quinta-feira. Com entorse no tornozelo, a Arrascaeta já tinha presença no clássico com o Vasco em risco por conta do imbróglio e acabou vetado. Medida paliativa para acalmar o clima nos bastidores e deixar o uruguaio 100% visando a estreia da Libertadores na terça-feira contra o Vélez, na Argentina. Ex-atacante da seleção uruguaia, Fonseca comanda a carreira de Arrascaeta desde as categorias de base e intensificou contatos com o Flamengo no fim de 2020 para colocar em prática uma cláusula que, ao pé da letra, não foi cumprida. O empresário cobra que o clube carioca compre os 12,5% dos direitos econômicos do jogador, que ainda pertencem ao Defensor Sporting, acordo previsto em contrato desde que o camisa 14 alcançasse uma meta, o que não aconteceu, Zé Maria.
São os detalhes, né, que a torcida só toma conhecimento nessas situações. A gente percebe, por exemplo, a ausência dele no jogo de hoje do Arrascaeta é uma ausência muito forte, porque mexe, né, com esse quadrado muito especial do Flamengo, com Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabigol, mas é um Flamengo que vem para esse clássico ainda muito favorito, Marcos. A zaga, por exemplo, vamos ter a presença do Bruno Viana, né, fazendo zaga ali com o Ilha Airão, no impedimento do Rodrigo Caio, que está fora do duelo desta noite. Mas, enfim, é um Flamengo muito forte. O Vasco está se arrumando ainda na competição. O Vasco tem esse duelo muito difícil esta noite, se perder o jogo para o Flamengo. Dificilmente vai estar classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. Então é um Vasco muito reformulado, com Lucão, Léo Matos, Hernando, Leandro Castan e Zeca, Andrei ou Bruno Gomes. Existe ainda essa dúvida, que o técnico Marcelo Cabo vai confirmar nos vestiários do Maracanã, Matias Galarza e Marquinhos Gabriel, Gabriel Peck, Morato e Germán Cano, Vanderlei e Rômulo, jogadores experientes que foram contratados, o goleiro Vanderlei, com passagens pelo Santos, com passagem também pelo Grêmio, e Rômulo, jogador também que foi campeão no próprio Vasco na Copa do Brasil de 2011, ainda não foram regularizados, né? Pendurados nesse time do Vasco com dois cartões, temos Ulisses, Andrei e Bruno Gomes. Fora do jogo, o MT, que está entregue ao departamento médico com um edema ósseo em vértebra. O Flamengo, vamos ver quem o Ceni vai promover nesse meio campo do time do Flamengo, né, para a posição aí do Arrascaeta. Nas demais posições, é um Flamengo, entendeu, mantendo o seu elenco principal. A gente lembra que nesse jogo de hoje, dois atletas estão pendurados com dois cartões amarelos. É o caso do Rodrigo Muniz e do Mateuzinho, que a princípio não estão escalados para o duelo contra o Vasco. A gente lembra também que nesse jogo de hoje estão de fora o Pedro, que está numa transição física após lesão na coxa, o Thiago Maia e o goleiro César, que ambos foram operados, fizeram cirurgia no joelho. A arbitragem desta noite para Flamengo e Vasco será do Bruno Arleu de Araújo, o assistente número 1, Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia, e o assistente de número 2, o Thiago Henrique Neto Correia Farinha, também da Federação Carioca de Futebol. Flamengo vencendo, reassume a liderança do Campeonato Carioca.
Tá legal, agora é 6h15.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Vamos falar da sétima rodada do Campeonato Baiano, a Série A. Tivemos um jogo para fechar essa rodada ontem. E o Vitória recebeu no Barradão, a equipe da Doce Mel, né? O ex-lanterna Doce Mel. O improvável aconteceu, Zé Maria. Doce Mel venceu por 1-0.
O Vitória resolveu fazer o jogo de ontem com um time alternativo, né? E o Doce Mel não comeu absolutamente nada disso. Aliás, o Elias Borges já vinha treinando há mais de 10 dias. É um treinador com muita experiência no mercado profissional da Bahia, e acabou conseguindo uma vitória que complicou muito agora a situação do Fluminense de Feira, né? O Doce Mel venceu, foi a 6 pontos, tem a mesma pontuação do Vitória. Vitória também ficou numa situação muito difícil, muito embora ainda tenha partidas atrasadas nesse campeonato baiano. Mas enfim, o Doce Mel deixou a lanterna e seu próximo compromisso é com o Fluminense de Feira. O Fluminense agora é a lanterna com 5 pontos. A mudança foi só na parte de baixo da tabela do Campeonato Baiano de Futebol Profissional. Esse jogo Fluminense e Doce Mel, que deve acontecer no próximo domingo, ficou aí como um jogo decisivo, Marcos.
Quem fica com a lanterna.
Decisão. Pode até significar o vencedor desse jogo, pode dar um passo decisivo para passar o rebaixamento para a equipe derrotada nesse confronto que vai acontecer no Joia da Princesa, na cidade de Feira de Santana. Eu diria que o Doce Mel acabou construindo um resultado muito importante, marcado por um jogador que pouco que o mercado da Bahia ainda não conhecia. Esse jogador fora revelado aqui no Baianinho do ano passado, jogando pela equipe do Colo-Colo, o Bravo,
sim,
né?
Sim.
Que é de um estado aqui vizinho, da Paraíba, do futebol paraibano. O Bravo jogou o ano passado no Baianinho pelo Colo-Colo e em seguida o Índio o indicou para ser contratado pela equipe da Docimel. Resultado gigantesco, né? Ninguém, pouca gente esperava.
Sim.
Uma recuperação do time de Piauí enfrentando uma equipe de ponta como o time do Vitória. E o Vitória, que decidiu jogar com um time alternativo, assumiu a responsabilidade desse resultado muito ruim.
E como você ressaltou, na próxima rodada, esse confronto direto entre Flu de Feira e Docimel é super importante, porque na última, nona e última rodada, o Docimel recebe a Juazeirense, que é a líder.
É uma parada difícil, né?
O Fluminense visita o Vitória.
Ninguém,
né,
esperava a tabela, era uma tabela dificílima para a equipe da Docimel. Muita gente já acreditava que a equipe da Docimel estava a caminho do rebaixamento. Então, eu diria para você que o resultado de ontem foi gigantesco, porque venceu no Barradão, passou a lanterna para o Fluminense de Feira e vai jogar domingo em Feira de Santana, numa situação de mais tranquilidade, né? Podendo até empatar, que o Fluminense ainda assim vai continuar na lanterna do Campeonato Baiano de Futebol Profissional.
É isso aí, 6h19, a gente não para.
Gabriela Esportiva.
Show, show de bola.
Falar da terceira fase da Libertadores, tivemos duas partidas ontem de volta. O Atlético Nacional, que tinha perdido, né, fora de casa na primeira partida para o Libertar por 1-0 ontem, aplicou um 4-1, Zé Maria.
O Libertar, ele tinha perdido o primeiro jogo, né, Marcos?
O Libertar venceu o Atlético, né?
Venceu os dois jogos, né?
Não. O Libertar venceu o primeiro, o Atlético Nacional aplicou...
O Libertar venceu o primeiro por 1-0 e ontem perdeu para o Atlético Nacional pelo placar de 400-1.
Isso.
Eu diria para você que o placar já justifica, né? E foi um Atlético Nacional com mais intensidade, né? Brigando, né? Jogou realmente, fez o jogo querendo se consolidar na fase de grupos dessa Copa Libertadores da América e encaminhou a equipe do Libertar para disputar a Copa Sul-Americana.
Verdade. E também tivemos o time brasileiro Grêmio, né, fazendo o jogo de volta contra o Independiente Del Valle. Primeira partida, o Del Valle venceu por 2-1. Ontem, na Arena do Grêmio, repetiu o placar, o Del Valle venceu, Zé Maria.
Olha, foi decepcionante esse jogo do time do Grêmio. Mesmo porque em situações muito diferentes do primeiro confronto com essa equipe do futebol equatoriano. Né? O Grêmio ontem vencia o jogo até o apagar das luzes do primeiro tempo. Aí, resultado, houve uma falta na bola parada. O time do Del Valle acabou marcando o gol de empate. No segundo tempo, com o Del Valle mais consciente, com mais intensidade, procurando mais o jogo, quer dizer, o Grêmio decepcionou. Foi eliminado da Copa, da fase de grupos, da Copa Libertadores, está sendo encaminhado agora para disputar a Copa Sul-Americana. E o retrato disso é que o Renato Portaluppi deixou hoje o cargo de técnico do Grêmio, né? Uma decisão tomada em reunião do Conselho de Administração após a eliminação da Libertadores, quer dizer, o fim do ciclo do ídolo tricolor foi definido nesta quinta-feira, Marcos. Em reunião com os membros, com um detalhe, ele sequer participou desta reunião, mesmo porque o Renato está isolado em recuperação da infecção da Covid-19. Então, o Grêmio sentenciou a demissão do seu treinador. Ele estava no Grêmio desde setembro de 2016, são 4 anos e meio, né? E os números do Renato são impressionantes. Fez 308 jogos da equipe do Grêmio, tem 161 vitórias, 82 empates e 65 derrotas. O técnico da equipe de transição vai assumir o time amanhã contra o Caxias pelo Gauchão. entendeu? Mesmo com a estátua, o Renato caiu. E surpreendeu uma decisão, apesar da eliminação da Copa Sul-Americana, uma decisão surpreendente, porque há pouco tempo, né, o presidente do Grêmio tinha anunciado uma renovação de contrato com Renato Portaluppi, que não é mais treinador da equipe do Grêmio Portalegre.
Deixou uma grande história como jogador, também como técnico agora, há mais de 4 anos e meio no cargo, então se tornou técnico da elite do futebol brasileiro por mais tempo no comando de uma equipe.
Com certeza absoluta. E a tendência aí é o Renato chegar para dirigir, Marcos, um time grande, né, do futebol brasileiro. É muito diferente da história do seu passado, quando chegou a ser treinador do Madureira, chegou a treinar também o Sport Clube Bahia. Mas eu não acredito, não. O Renato, a partir de agora, vai ficar aguardando aí um bom convite, um grande clube, para voltar a trabalhar ali na área técnica. Agora, você tem toda a razão, marcou positivamente, né, na equipe do Grêmio, né? E há muito tempo que a gente não vê esses números, um treinador no futebol do Brasil ficar 4 anos e meio no cargo.
É verdade. E para fechar então essa terceira fase da Libertadores, hoje teremos às 9:30 da noite no Metropolitano Barranquilla, o Júnior Barranquilla recebendo o Bolívar, Zé Maria, no jogo de volta, né? Na primeira partida, o Bolívar venceu por 2-1.
A decisão está em aberto, um placar relativamente pequeno. Vamos ver como o Júnior e o Bolívar vão se comportar nessa decisão desta noite da Copa Sul-Americana.
É isso aí, a gente não para. Agora é 6:24. Gabriela Esportiva. Olha, o pré-olímpico das Américas de boxe, que definiria 49 vagas para os Jogos de Tóquio, foi cancelado. O evento, que aconteceria no mês de maio em Buenos Aires, capital argentina, não será realizado. Como o Mundial Pré-Olímpico também não irá acontecer, as últimas vagas que definem os pugilistas que competirão este ano serão definidas pelo ranking da modalidade. Com isso, alguns brasileiros podem garantir suas idas para as Olimpíadas. A definição das vagas só acontecerá no dia 30 de abril e a classificação mundial atualizada deste dia irá decidir quem representará o Brasil no evento deste ano, que estão programadas para acontecer entre julho e agosto, as Olimpíadas de Tóquio. Atualmente, o Brasil poderia ter 7 representantes do país nos Jogos de Tóquio, 3 deles baianos. Beatriz Ferreira, na categoria até 60 quilos, que já tem vaga garantida por ser campeã mundial. Keno Marley, até 81 quilos. E Herbert Conceição, até 75 quilos. Além deles, Jussiellen Romeu, Graziele de Jesus, Wanderson Oliveira e Abner Teixeira também seriam classificados, Zé Maria.
A Bahia é muito forte nesta modalidade, tem revelado sempre atletas diferentes, né? Vamos aguardar para a gente ver qual é a tendência aí do futuro, né, desses atletas que vão representar o Brasil.
E ainda há o risco, né, das Olimpíadas não acontecerem, vamos ver, né?
Eu acho difícil, viu, Marcos? Porque a gente lembra que as Olimpíadas de Tóquio já deveriam ter acontecido o ano passado, foi transferido em razão da pandemia, né? A pandemia voltou a crescer no mundo inteiro, mas há uma preocupação, né, com novos protocolos de segurança, né, lá no Japão, com relação a essa competição. Eu acho que a tendência agora é diminuir, por exemplo, público, né, nesses jogos. Com certeza essa preocupação será iminente, mas, no meu entendimento, as Olimpíadas vão acontecer sim, apesar do momento ser um momento ainda muito nebuloso, né? Não há tranquilidade, não há segurança nesse momento em se garantir que os Jogos de Tóquio serão realizados.
Eu creio que agora vai de qualquer maneira, inclusive já proibiram, né, torcidas estrangeiras no país, então devem acontecer as Olimpíadas. A gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com muito mais informações no Gabriela Esportiva, 6h27.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Está voltando com o nosso Gabriela Esportiva para você nesta quinta-feira e a gente vai conversar com o presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Lima, ele que vai esclarecer também, principalmente, a questão
da Série B, o Baianinho, né, 2021, diante dessa dificuldade, né, Zé Maria, de pandemia no momento.
É muito importante a fala do presidente Ricardo de Lima sobre o Baianinho, e a gente lembra sempre aqui, Baianinho é uma expressão criada pelo saudoso Armando Oliveira, né? E o Armando sempre utilizou essa expressão com carinho, né? Nada que diminuísse a competição do campeonato da Série B. Então, há uma expectativa, porque se anunciaram muitos clubes, né? Que estariam disputando a competição do campeonato de 2021, mas agora vamos ter, né, a palavra oficial da entidade do presidente Ricardo de Lima, para a gente saber. Já foi anunciado que o Conselho Técnico será na próxima segunda-feira, no Palácio dos Esportes. Então, naturalmente, que o presidente vai trazer essa informação. Eu queria abrir a entrevista, Marcos, fazendo uma pergunta para Ricardo de Lima. Uma única pergunta. A tendência, apesar da pandemia, né, a tendência é ter mais de 6 clubes no Baianinho 2021. Presidente, boa noite.
Boa noite, é um prazer estar falando com todos vocês. Um grande abraço, Zé Maria. E estou à disposição para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas. Já respondendo a sua pergunta, o Conselho Técnico está marcado para segunda-feira, às 14 horas. Nós tivemos um número expressivo de clubes inscritos, mas entendemos que o momento que vive o país e o mundo é um momento difícil, um momento atípico, e que nós precisamos dialogar com os clubes. Por isso, até o dia de hoje, a federação ainda não divulgou os participantes, porque nós esperamos, após colocarmos para eles as obrigações e as responsabilidades que todos nós temos que ter com a vida humana, né, e não só com o futebol, é que definiremos e eles dirão aqueles que estão aptos ou não a cumprir um protocolo rigoroso de segurança desenvolvido pela Federação Baiana de Futebol juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde. Então, eu posso garantir a vocês que tivemos mais de 12 inscritos aptos. Agora eles terão que decidir se terão realmente uma pujança financeira ou apoio de quem de direito para que possa participar da competição com as exigências que ela cabe para o momento.
Me surpreendeu esse número, viu, Ricardo? 12 clubes inscritos, né, no ano de pandemia, né, no futebol da competição, quando tivemos alguns dias atrás o Jiquié já anunciando que não participaria se a competição acontecesse nesse momento. Eu perguntaria para você, presidente, há previsão da competição começar quando? Até quando a federação vai divulgar a realidade dos participantes desse campeonato da Série B deste ano?
Bom, por lei nós temos obrigatoriedade de divulgar a competição 60 dias antes do seu início. Então, se colocarmos aí a segunda-feira, basta apenas contar os 60 dias correntes. Porém, a gente vai dialogar com os clubes e é possível sim que exista um prazo maior. A previsão de início da competição seria o dia 5 de junho. Esse dia já está prejudicado por tudo que aconteceu no nosso estado. Então, a tendência é que ele possa aí estar tendo um atraso de mais 20 dias e que ela possa sim se iniciar. As equipes inscritas e que irão participar da competição, nós estaremos divulgando logo em seguida, após uma conversa com todos eles, e aqueles que se sentirem aptos irão participar e a federação divulgará. O ano passado nós fizemos da mesma forma e tivemos a desistência em cima da hora do Galícia. Então é a cautela que a gente está está tendo, deixando claro quais são as responsabilidades que cada um tem que ter perante a competição e com a vida humana.
Presidente Ricardo Lima, é Marcos Bezerra aqui, com relação ao que os clubes que disputam a Série B pleitearam o ano passado, né, querendo que duas equipes ascendessem a Série A do Baianinho, a diretoria da federação está pensando, está analisando essa proposta?
Veja só, isso não é um pleito dos filiados, não, é um pleito da federação, e já no segundo ano que nós estamos à frente da entidade, colocamos isso para os clubes de Série A, porque a vaga ela vem da Série A, e é necessário que se ache um diálogo para que isso possa acontecer. Então, no primeiro ano, tomamos de 10 a 0, perdemos, a proposta da federação foi derrotada. Nossa. No segundo ano, ela foi 7 a 3, e nós precisamos dar uma satisfação para aqueles que estão em cima e mostrar que a Série B é competitiva, que ela oxigena sim o futebol baiano, para que a gente possa sair nesse cenário e quem sabe no ano de 2022 a gente possa estar revertendo isso no próximo Conselho Técnico. O fato é, o calendário de 2021 é um calendário espremido, tá? E o futebol baiano não comporta hoje 12 equipes numa Série A. Então isso precisa ser alinhado de cima para baixo.
Muito bem, presidente. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui sobre o eixo nosso, Ilhéus Itabuna. Poderemos ter, nessa competição da Série B, três equipes entre Ilhéus e Itabuna, presidente?
Sim, inclusive eu acredito que eles já tenham anunciado, é o caso do Barcelona, o caso do Grapiúna e o próprio Colo-Colo.
O Colo-Colo também confirmou que vai estar participando da competição.
Sim.
Muito bem, Ricardo. A gente entende que o momento é um momento muito difícil, mas eu faria uma outra pergunta também. Eu fiquei surpreso com essa volta do time do Grapiúna, pelo período, né, que o Grapiúna ficou inativo do futebol profissional. Mas hoje, uma das fontes me informou também, é que o Botafogo da Bahia, que é um clube, gente, que possui 7 títulos do Campeonato Baiano, estaria voltando a disputar o Campeonato da Série B, né? E o Botafogo estaria propenso a jogar na cidade de Senhor do Bonfim, onde atuou pela última vez em 2016. Essa informação tem fundamento, Ricardo?
Zé, na verdade eu prefiro não adentrar nos fatos de quem são os clubes ou quais irão jogar nos seus mandos de campo. A gente realmente está com o conselho técnico marcado para segunda-feira, onde iremos definir quem realmente tem as condições exigidas para o momento, para a disputa da competição. Eu poderia lhe dizer que da mesma forma que você ficou surpreso, a federação também ficou surpresa e de uma certa forma feliz, porque mostra que está existindo um interesse, está existindo um resgate por clubes tradicionais e que tinha algum tempo fora de competições estaduais.
Presidente Ricardo Lima, com relação ao VAR, né, a gente vê que é um equipamento bastante utilizado hoje, de grande importância para evitar certas injustiças no futebol. A exemplo do que ocorreu ontem na Copa do Brasil entre América Mineiro e o Ferroviário do Ceará, quando uma bola, né, na cobrança de penalidade passou da linha e o Ferroviário foi prejudicado. A Federação Baiana pensa em implementar aqui?
Você fala na Série B?
Na Série A.
Na Série A ele já existe um implemento para as duas rodadas finais. O custo do baile ainda é muito alto, tá? É uma importância que se despende de no mínimo 40 mil reais apenas com a tecnologia, fora os profissionais que têm que estar aptos ao jogo, bem como a sua validação. Então nós temos um custo altíssimo para a implementação do VAR. Então a gente adota ele para as finais do Campeonato Baiano da Série A, entendendo que o momento não é ainda de investimento para que possamos estar colocando em outras fases.
Pelo menos a tecnologia de chip na bola também é interessante, né, no caso desse.
Na verdade, é uma tecnologia já defasada, não se utiliza mais, porque com a calibragem do VAR você tem todos os ângulos sendo ali diretamente monitorado através de uma cabine do VAR.
Ricardo, nesse final de semana, no campeonato do Baianão, da primeira divisão, a tendência é ter uma rodada com mais jogos ou vamos ter apenas uma única partida entre Fluminense e Docimel?
Não, estamos com a competição em pleno andamento, né? Não tem nada que faça que a gente modifique esse processo. Então, vamos ter jogos normalmente, esperamos que as coisas possam estar dentro da sua normalidade, para que as partidas elas realmente aconteçam, né?
Temos, seriam quatro partidas nesse final de semana e a quinta partida aconteceria na quarta-feira entre Juazeirense e Vitória. É essa a programação normal da federação para o fim de semana?
Exatamente.
Muito bem, presidente. E o senhor, como é que está? Qual é a sua expectativa para esse campeonato baiano da Série B? Porque, de repente, eu acredito que esse número também deve ter surpreendido, né? Há muito tempo, né? Ou há algum tempo, o futebol da segunda divisão aconteceria no máximo com 6 equipes, mas esse número de 12 acabou sendo um número que ninguém, né, absolutamente esperava. É um número muito, muito forte, muitas equipes querendo voltar a praticar. Eu só espero que essas equipes, Ricardo, venham com muita segurança, né? Para que a competição, né, tenha uma competição tranquila, entendeu? Para evitar problemas como tivemos, por exemplo, no Baianinho, né, do ano passado, com a equipe de Teixeira de Freitas, né, que registrou um número muito pequeno de atletas e acabou ficando impedida de realizar a competição. A tendência esse ano é liberar um número maior de registros de atletas em razão da pandemia?
Zé, na verdade a gente não faz limitação quanto ao número dos atletas. E eu, sinceramente, a minha grande preocupação, ela não passa nem por esse caso, porque eu acho que se você tiver um planejamento e você tiver estrutura para que os jogos possam acontecer, a competição ela passa por si só, né? E nós temos exemplos claros de sucesso, inclusive com o próprio Campeonato Baiano da Série A. Então é preciso que os dirigentes que hoje estão pensando em realizar e participar da Série B, eles tenham a consciência que existe um comprometimento e um termo de responsabilidade, qual todos nós precisamos entender quais são as nossas obrigações, tá? Então, os casos de Covid, eles são tratados pela ciência, pelos testes exigidos no planejamento e desenvolvimento realizado pela Federação Baiana e a Secretaria de Saúde. E se você seguir a rigor o que ali diz, os riscos, eles são minimizados. Claro que não é 100% de segurança, mas os riscos são minimizados. Mas o grande fator é o que eu acabei de citar. Então precisamos ter responsabilidade, entender que o futebol hoje é um grande negócio e que não podemos mais tratar o futebol de forma não profissional. Então esse é o recado que eu deixo para todos eles e esse é o intuito que nós iremos para o Conselho Técnico, sempre conscientizando, fazendo com que possamos dialogar e aí sim definirmos o início da competição com aqueles que tenham realmente condição de realizá-la.
Muito bem, presidente, uma última pergunta aqui da minha parte. Bahia e Vitória passaram bem pela Copa do Brasil. A Juazeirense é a nossa grande surpresa dessa Copa do Brasil. Você esteve no último jogo em Juazeiro, prestigiando a equipe da Juazeirense, Ricardo?
Sim, Zé, estive, né? É um dos papéis que nós temos e sempre que possível estou em todos os jogos. Para que você tenha uma ideia, não só nesse jogo da Juazeirense, mas também fiquei para o jogo de domingo entre a Juazeirense e o Docimel. E nesse campeonato baiano estive em todos os jogos, com exceção da Praça Esportiva em Conquista e da Praça do Fluminense de Feira no Alberto Oliveira, que ainda estarei fazendo nesse final de semana e muito provavelmente o Conquista na próxima rodada.
Muito bem, então vamos aguardar esse conselho técnico da segunda-feira. Na segunda-feira, o site da federação vai informar, então, é a realidade dos clubes participantes da Série B. Alguma pergunta para o Ricardo de Lima, Marcos?
Não, o presidente Ricardo Lima já esclareceu bastante alguns aspectos aqui e a gente só tem a agradecer a participação dele e atenção aqui na Gabriela FM.
É verdade. Obrigado, viu, Ricardo?
Eu que agradeço, Zé. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Quero dizer que estarei sempre à disposição, não só dos desportistas de Ilhéus, mas como da sua pessoa, que sempre foi sensível ao futebol baiano, né? Um grande agregador, e tenho a certeza que a federação estará sempre de portas abertas para tudo que você necessitar. Então, conte conosco, toda a equipe esportiva, sempre que necessário. Estaremos à disposição, não só o presidente da Federação Baiana de Futebol, mas como toda a sua diretoria, através do Departamento de Competições, a senhora Thaís Galvão, vice-presidente Dr. Manfredo Lessa, diretor de registro Felipe Quadros. Então estaremos sempre à disposição de vocês para todo e qualquer esclarecimento. Um grande abraço, que é o momento exige.
Grande abraço, Ricardo Lima. Obrigado por sua participação
aqui no nosso Gabriela Esportiva. 6h49, a gente não para.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Surpreendente, Zé Maria, a quantidade de times que querem ascender.
Eu fico impressionado, Marcos. Eu entendo a situação da federação, né? A federação deve ter ficado surpresa, né? E ela quer segurança, sim, né? Para não ter aventura. Porque dirigente de futebol, rapaz, é uma coisa impressionante, entendeu? Procura administrar pela emoção, né? Não vai com a razão. No momento de pandemia, no momento que a gente não tem receita na bilheteria, nos estádios, sim, né? Sim. E falta dinheiro, principalmente aqui na região da gente, onde a crise é muito maior, sim, entendeu? 12 clubes, pode ter certeza, Marcos, a grande maioria fazendo aventura.
E tem que ver quais, entendeu, as cidades desses clubes que tem o estádio em condições de disputar.
Tem laudo técnico, sim, né? Sim. Itabuna não tem condições de fazer jogo nenhum, porque o estádio está abandonado há muito tempo. Não é de agora, entendeu? Nada de pessoal contra Itabuna, mesmo porque eu nasci em Itabuna, eu sou filho de Itabuna e filho de Ilhéus também, pela homenagem que a Câmara me proporcionou, eu estou falando a realidade. Itabuna não tem condições de ter laudos técnicos no estádio. O problema do estádio Luiziana Filho é um problema muito grave. Está havendo infiltração das arquibancadas para dentro dos vestiários. Então, isso tem um risco. Isso já fora detectado pelo Coronel Diniz há muito tempo atrás. E nada fora feito na equipe itabunense. Possivelmente, né, como o Mário Pessoa vai estar com seus laudos atualizados, entendeu? A tendência vai ser o Grafiona pedir para jogar aqui. Ele iria jogar onde? Né? Então, mas Itabuna não tem como ter futebol profissional. Mas eu fico impressionado porque eu agora vou falar, Marcos, pelos contatos das minhas fontes, pela experiência que eu tenho, muitos contatos, e alguns desses contatos me passaram informações que no primeiro momento eu me surpreendi, eu fiquei até em dúvida se essas informações tinham fundamento, porque eram muitos clubes querendo disputar o Campeonato Baiano. Já estou convicto de que a fonte era uma fonte limpa, né?
Segura.
Barcelona, Grapiúna, Colo-Colo, só da nossa região. Falam de Camaçari e o Camaçariense. Duas equipes lá da cidade de Camaçari também estariam na jogada. O próprio Botafogo, né, que o presidente aí acabou declinando, né, fugiu da pergunta, entendeu? Está querendo jogar, porque eu vi uma matéria do presidente Adalberto Lopes, e o Botafogo jogou em 2016 em Senhor do Bonfim, está se estabilizando na cidade lá de Senhor do Bonfim. Então, meu amigo, falam do Galícia também, que o Galícia estaria presente, Eu fiquei imaginando, porque o ano passado, para fechar a conta dos seis, falam também da equipe de Jacobina, que seria postulante. Na segunda-feira, a gente vai conhecer a realidade disso, que pode ter certeza de que a federação vai fazer uma triagem, vai exigir garantias.
Isso.
Porque você já pensou a competição iniciar e daqui a pouco um time para a competição, porque venceu salários, não tem dinheiro para pagar salários, não tem dinheiro para pagar as viagens, para pagar as hospedagens. Aí vai desmoralizar a competição. Então, eu entendo a preocupação do momento da federação, que a federação vai querer garantias para poder consolidar um volume tão alto. 12 equipes, muitas equipes de futebol para pouco futebol, como a gente vê no Baianinho da Série B.
E poucos
então,
estádios.
Esperar, e outra coisa, seria teria que dividir em grupos, né? Não teria como fazer um confronto direto entre todos, porque seriam muitos jogos. E a tendência nesse período de pandemia é exatamente as federações reduzirem a quantidade de jogos. Então, Marcos, vamos aguardar a segunda-feira. Eu agradeço muito a gentileza do Ricardo de Lima, mas eu percebi também a insegurança, né? O dirigente está querendo ter garantias para poder confirmar um volume tão grande, né? De clubes, 12 clubes, sinceramente.
Profissionalizar o máximo possível, né? A competição.
Exatamente. Então, essa precaução dele tem justificativa. Ele tem que ter essa preocupação mesmo. Ele precisa ter garantias para depois não virar uma aventura no campeonato da Série B. Entendeu? Tem que entrar quem tem condições de participar. Quem não tem condições de participar, tem que sair, deixar o espaço. O futebol é profissional, gente. Isso não é futebol amador. Você dá um tapinha nas costas, entendeu? Paga uma rodada de cerveja depois dos jogos e tá tudo ok. Futebol profissional tem que ter profissionais, tem que ter salários. Então, tem que haver prudência nesse momento. Tem que haver prudência, todo cuidado é pouco. Agora imagine, 12 equipes disputando um campeonato baiano da segunda divisão, que apenas uma equipe iria ser beneficiada para a primeira divisão. Não tem nem cabimento uma situação dessa, né?
É verdade.
A situação não se justifica isso, né?
Pois
não
bem.
Se justifica. Aliás, na federação também, Marcos, não pode ficar esperando pela Assembleia dos Clubes, não.
Também achei.
Porque senão os clubes não vão decidirem por dois acessos e por dois rebaixamentos nenhum.
A federação
está olhando para o próprio umbigo deles.
Está de mãos atadas a federação.
Ela teria que tomar uma decisão de cima para baixo.
Sim, sim.
Porque a gente tem no campeonato dos estaduais, o campeonato paulista com 16 equipes, dividido em 4 grupos. O campeonato mineiro tem 12, tem equipes com 10, tem equipes com 12. Quer dizer, e há datas para todos realizarem suas competições. Então, a federação precisa entender que o campeonato baiano da segunda divisão é um produto dela. Entendeu? Só ela poderá fortalecer essa competição. Só ela poderá motivar essa competição. Fica difícil subindo apenas uma única equipe, entendeu? Você motivar um campeonato baiano da Série B.
Fica parecendo que quem manda na federação é a diretoria dos clubes grandes, né? Do estado.
Dá a entender que a assembleia é decidida e acontece que essa assembleia, ainda há um outro detalhe, quem decide a assembleia é o Conselho Técnico da Série A. Quer dizer, o Conselho Técnico da Série A decide a assembleia que é de interesse dos clubes participantes da competição da Série B. Quer dizer, eles estão administrando, olhando o interesse deles.
Verdade.
Né? Para só deixar rebaixar um com medo dos dois rebaixamentos, entendeu? Essa é a realidade. Então, compete à federação mudar esse quadro. Agora, sinceramente, de todas essas posições que a gente acompanhou nos últimos dias, a posição mais lúcida é do time do GTE. O GTE, sim, botou as cartas na mesa. É época de preservar vidas, não temos patrocinadores, não há receita de bilheteria, entendeu? O GTE prefere sair de cena e não disputar a competição.
É isso aí, a gente segue adiante.
Gabriela Esportiva.
Falar rapidamente dos jogos da segunda fase da Copa do Brasil. Tivemos ontem o América Mineiro, como eu falei, recebendo o Ferroviário. Empataram no tempo normal em 1-1. E nos pênaltis o América venceu por 3-2 e com bola dentro na cobrança de pênalti do Ferroviário, que o auxiliar técnico estava ao lado, o auxiliar do juiz da arbitragem estava bem ao lado e não viu, Zé Maria.
Ele estava a 2 metros da bola.
É brincadeira.
Entendeu? E acabou uma falha gravíssima, né? O time do Ferroviário foi muito prejudicado e empatou no tempo normal o jogo em 1-1. Mas a gente se pergunta, Marcos, como é que uma competição como Copa do Brasil, né, que é a Sim. competição que melhor remunera os clubes profissionais do país, né, não tem, desde o início da competição, o VAR inserido na Série B?
Essa
é uma grande pergunta. Entendeu? E certamente essa resposta quem tem que dar é a CBF.
Se fosse você...
Ela é a grande culpada, entendeu? Desse problema que penalizou a equipe do Ferroviário. Porque o gol do Ferroviário foi legal.
Se
né?
fosse
a bola
você,
entrou
Zé.
E entrou muito.
Se fosse você com o Colo-Colo, presidente ali, 1.700.000 reais em jogo, sendo prejudicado assim.
Iria para a justiça, é o caminho de todos, né?
É
o caminho de todos, entendeu? Porque a CBF não tem explicação. Uma CBF que paga, numa terceira fase, 1.700.000 a todos os participantes. Porque na primeira fase e na segunda fase, havia discriminação de acordo com o ranking da própria CBF. Mas na terceira, nessa, classificando da segunda para a terceira, Marcos, todos iguais, 1.700.000. Se não tem condições de ter um VAR no início dessa Copa do Brasil, duvido
Complicado.
Que ano que a Copa do Brasil comece sem VAR.
É verdade.
Ficou muito feio para a Federação Brasileira de Futebol e para aquele cidadão que estava ali ao lado da chave, né?
Que é a cuidade visual, né?
Entendeu? Aquele ali, meu filho, está precisando procurar um oculista, entendeu? Para fazer um exame, porque ele estava a 2 metros e a gente percebe que a bola acabou entrando e entrando muito. Eu queria aproveitar também, Marcos, para dizer que me surpreendeu ontem a eliminação do Botafogo.
Sim,
né?
Sim.
Foi uma coisa muito feia, porque o Botafogo ontem enfrentou o ABC e não teve forças para se classificar nem entre as 8 melhores equipes do futebol do Norte e Nordeste do país.
Conseguiu empatar no final, nos acréscimos.
Empatou nos acréscimos. Eu imaginava, depois daquele empate, que o Botafogo, que escalou ontem o menino Matheus Nascimento, de 17 anos, ele foi escalado como um centroavante. Então, depois daquela situação, o cenário que passava era a impressão de que o Botafogo iria para as finalidades com mais leveza, com mais tranquilidade, pois empatou o jogo no último minuto. Um leve engano. Um time sem tranquilidade, jogadores sentindo a responsabilidade de uma camisa que pesa muito desse elenco, que tem cara de time de segunda divisão, né? E o modesto ABC, que não conseguiu ficar nem entre os 8 melhores da Copa do Nordeste, passou com facilidade pelo time da Estrela Solitária. Olha, o recado não é só para a torcida do Botafogo, é para a torcida do Botafogo e para a torcida do Vasco também. São duas equipes em construção. Elas estão sendo construídas com a realidade do caixa de um campeonato brasileiro da Série B. Então, meu amigo, é preciso que a torcida do Botafogo tenha muita paciência, e a do Vasco está no mesmo caminho. Pode ganhar o jogo desta noite, daqui a pouquinho, contra o Flamengo? Pode, porque o futebol é imprevisível, né? E nem sempre o time de maior investimento ganha do time de menor investimento. Não é uma ciência exata, mas isso dificilmente ocorre. E porque a disparação de qualidade é muito grande, né? É muito forte. Você comparar o elenco atual do Vasco, entendeu? Com o elenco atual do Flamengo, gente. Outra decepção ontem, Marcos. É decepção muito grande. O Palmeiras, né? O Palmeiras foi decepcionante,
sim.
Nessa decisão de ontem. Perdeu para uma Recopa Sul-Americana, para um clube muito pequeno, muito modesto, com salários muito pequenos no Defensa e Justiça. Essa é a realidade. E eu não gostei da entrevista do Abel Ferreira, não. O treinador português me decepcionou. Ele botou a culpa porque o Palmeiras fez o jogo lá no Mané Garrincha. Oh, pelo amor de Deus, né? A escalação, ele escalou um time de forma muito equivocada. Um jogo daquele, numa decisão, ainda colocou o Luiz Adriano. O Luiz Adriano teve Covid recentemente. A gente sabe, né? A gente ouve isso em todos os departamentos médicos de clubes no Brasil, que em determinados casos ficam sequelas, né? Os jogadores já falaram realmente sobre isso. E ele, rapaz, insistiu com o Luiz Adriano, entendeu? Escalando no jogo de ontem. Foi um Palmeiras que parece que nunca treinou cobranças de penalidades, né? Então, eu agora vou olhar para o Palmeiras com desconfiança. Para mim, o Flamengo está muito na frente, na qualidade do seu elenco, entendeu? Jogadores individuais que fazem muita diferença, entendeu? E ontem eu não vi isso no time do Palmeiras, um time que não correspondeu e perdeu um título para uma equipe muito pequena em relação ao tamanho do próprio Palmeiras.
Em 3 dias, 2 vice-campeonatos para o Palmeiras em 2 competições importantes, né?
E a culpa é o Mané Garrincha, entendeu? O Santos jogou no Mané Garrincha e se classificou bem, né? Pelo menos jogou com um regulamento debaixo do braço. O Abel vai ter que repensar esse time do Palmeiras. Ontem os zagueiros também decepcionaram, né? Cobrando penalidades. Até o Everton deu um chutão, entendeu? Não deveria nem ser inserido. O goleiro só participa de penalidade, ele treina, né? Ou ele tem diferente, por exemplo, o Rogério Ceni era um excelente batedor de penalidades, então passava seguranças, né? Aquele goleiro Jean, que jogou no Bahia, e depois o São Paulo emprestou para o Atlético de Goiás, e que agora está jogando no futebol sul-americano, está emprestado também. O Jean também tem uma tendência de bater penalidades, mas o Everton me surpreendeu, entendeu? Foi para a cobrança, decepcionou. O William é um jogador que não vem sendo utilizado, um jogador de mínimo de qualidade técnica, com qualidade técnica também. É um atacante que o Palmeiras não utilizou, nem na Supercopa e nem na Recopa Sul-Americana. A gente fica imaginando o que se passa pela cabeça do português, entendeu? Com certeza a torcida do Palmeiras não ficou feliz porque perdeu um título para um clube muito pequeno, muito inferior.
Pois é, e pela Copa do Brasil também ontem, né? O Cruzeiro visitou o América de Natal na Arena das Dunas, conseguiu vencer por 1-0, embolsou aí 1.700.000 a mais, né? E aí tem muita dívida o Cruzeiro para pagar, hein, Zé?
Tem muito problema, tem muito abacaxi para descascar. A gente lembra que felizmente passou pelo América de Natal, já vinha para esse jogo com uma moral grande, porque venceu o clássico com o Atlético no domingo. E essa Copa do Brasil ainda vai ter esta noite, Marcos, mais 3 jogos, né? Avaí e Cascavel. Agora às 19 horas teremos também 4 de julho e Cuiabá. E às 21 horas e 30 minutos teremos Joinville e Atlético de Goiás. E a gente lembra, o Botafogo é um time em construção, né? Então não nos surpreende essa eliminação da equipe do Botafogo para um modestíssimo ABC, entendeu? Lá do futebol do Rio Grande do Norte.
É isso aí, vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva desta quinta-feira, Zé.
Marcos, forte abraço, se cuidem, porque o momento pede muita prudência, muita cautela. Amanhã a gente volta para fechar a semana aqui no Gabriela Esportiva. Boa noite a todos.
É isso aí, boa noite para você, grande abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Gabriela Esportiva. No oferecimento Magazine Luiza, super ofertas em até 24 vezes sem juros no cartão Magalu. Baixe já o aplicativo, milhares de produtos com entrega grátis. Enforlaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.